DW Noticiário.
Bom dia, está no ar o programa da DW em português. Eu sou a Marta Barroso e apresento agora as notícias da manhã desta segunda-feira, 3 de março de 2014. Os dirigentes dos países do G7, o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, condenaram a clara violação da soberania da Ucrânia por Moscovo, depois de a Câmara Alta do Parlamento Russo ter aprovado um pedido do presidente Vladimir Putin para autorizar o recurso às forças armadas russas no território da Ucrânia. Como forma de pressionar a Rússia a rever a situação, o G7, que é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, anunciou a suspensão dos seus preparativos para a cimeira do G8, prevista para Sochi, na Rússia, em junho. Entretanto, a Rússia já aceitou um grupo de contacto para iniciar um diálogo político, mas, segundo um comunicado da Casa Branca, o congelamento permanecerá em vigor até que o ambiente se torne favorável a discussões significativas no G8. Mais informações já a seguir no Jornal da Manhã. O antigo ministro das Finanças da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, foi escolhido este domingo como candidato do PAIGC às presidenciais de 13 de abril no país. Vaz venceu Mário Lopes da Rosa na segunda volta das eleições primárias no Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. O processo de votação ficou marcado pelos votos de 14 membros do Comitê Central do Partido a favor de Carlos Gomes Júnior, primeiro-ministro deposto pelo golpe de Estado de abril de 2012, apesar de o seu nome ter sido rejeitado pelas estruturas do partido. Os 14 votos foram dados como nulos. Manifestantes atacaram um edifício do Parlamento da Líbia este domingo, protestando contra a decisão do Congresso Nacional de prorrogar o seu mandato até dezembro. Dois juristas foram atingidos por balas quando tentavam deixar a área na capital Trípoli e um engenheiro francês foi morto na cidade de Benghazi. Continua a subir o número de mortos dos ataques de sábado na Nigéria, enquanto cada vez mais cadáveres são retirados dos escombros. Pelo menos 70 pessoas morreram quando homens armados atacaram a aldeia de Mainok, no nordeste do país, e no duplo atentado na cidade de Maiduguri, com carros-bomba. Os ataques são atribuídos ao grupo radical islâmico Boko Haram. O novo primeiro-ministro egípcio prometeu este domingo fazer da segurança uma prioridade da sua governação. Desde a destituição do presidente islamita Mohamed Morsi, em julho passado, polícia e militares têm sido alvo frequente de ataques. Além de segurança, Ibrahim Mahlab prometeu também tomar medidas para fomentar a economia nacional e pediu aos egípcios que pusessem fim aos protestos e às greves. O novo governo do Egito tomou posse este sábado. O primeiro-ministro israelita comprometeu-se este domingo a resistir a pressões antes de viajar para Washington. Embora Benjamin Netanyahu deseje que as conversas com Barack Obama esta segunda-feira se mantenham focadas nas ambições nucleares do Irão, o jornal New York Times, citando fontes oficiais norte-americanas, noticiou que Obama irá tentar pressionar Netanyahu a chegar a acordo sobre um quadro para uma ronda de conversações de paz conclusiva com os palestinianos, elaborada pelo secretário de Estado norte-americano John Kerry. Entretanto, centenas de milhares de judeus ultra-ortodoxos manifestaram-se este domingo em Jerusalém. Segundo a polícia local, mais de 300 mil pessoas protestaram contra uma proposta de lei que pretende que a comunidade deixe de ter o privilégio de não cumprir o serviço militar obrigatório de que goza desde a fundação do Estado hebraico. O Parlamento israelita deverá aprovar a lei ainda este mês. A Coreia do Norte realizou este domingo um teste com 2 mísseis de curto alcance. A informação é da agência de notícias sul-coreana Yonhap. Esta é a segunda série de lançamentos de mísseis que o governo sul-coreano denuncia como provocação calculada para coincidir com o início dos exercícios militares anuais conjuntos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Há uma semana, Washington e Seul deram início aos exercícios, apesar dos protestos de Pyongyang, que os considera um treino de preparação para a invasão do norte da Península Coreana. Começa hoje em Pretória o processo contra o atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius. Pela primeira vez na história do seu país, grande parte do julgamento será transmitido em direto na televisão. Pistorius é acusado de, há um ano, ter matado a tiro a namorada, uma modelo de 29 anos, alegando pensar tratar-se de um intruso. Foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 3 de março.
DW. Jornal da Manhã.
Filipe Nussi é o candidato da Frelimo às presidenciais de outubro em Moçambique. Primeiro fornecimento internacional de alimentos dos últimos dois meses chega a Bangui, a capital da República Centro-Africana. Estados Unidos alarmados com a crise na Ucrânia. Estes e outros temas agora no Jornal da Manhã da DW. O ministro da Defesa de Moçambique, Filipe Nussi, é o candidato do partido no poder no país, a Frelimo, às eleições presidenciais marcadas para o próximo dia 15 de outubro. Nussi foi escolhido este domingo pelo Comitê Central do partido, numa corrida que contou com cinco candidatos. A vitória só foi alcançada na segunda volta, depois de um empate técnico com Luísa Diogo, antiga chefe de governo e atual presidente do Conselho de Administração do Banco Barclays. Pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
Filipe Nussi venceu a segunda volta eleitoral o seu mais direto opositor, Luísa Diogo, com mais do dobro dos votos, 68% contra 31%. Nussi fala dos desafios imediatos.
Vamos todos unidos trabalhar pela coesão e o crescimento de Moçambique. Agora, imediatamente, trabalharmos para as eleições de 15 de outubro.
Luísa Diogo reconheceu a derrota, mas destacou o facto de ter sido a primeira mulher no país a apresentar uma pré-candidatura ao cargo de chefe de Estado.
A mulher marcou a sua presença com força. Obrigamos a ir até a segunda volta, num grupo de cinco candidatos. Eu penso que, como mulher, começamos bem. Enriquecemos na história da Frelimo. Não foi com letras de ouro, foi com letras de prata. Mas esperemos que da próxima vez, uma próxima geração, também tente a sua vez.
Filho de uma família de camponeses, Filipe Nussi, de 55 anos de idade, é natural de Moeda, em Cabo Delgado, bastião da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Licenciou-se em Engenharia Mecânica na Checoslováquia e fez mestrado em Gestão na Universidade de Vitória, na Inglaterra. Ingressou na Frelimo em 1973, um ano antes da assinatura dos acordos de paz que conduziram o país à independência nacional em 1975. Trabalhou durante vários anos na área dos caminhos de ferro, onde ocupou vários cargos. É ministro da Defesa Nacional desde 2008. Durante os seis anos no cargo, modernizou o exército governamental, particularmente em termos logísticos e de equipamento militar. Reativou a Força Aérea e introduziu o serviço cívico. O presidente honorário do partido, Joaquim Chissano, afirma que a votação deste domingo foi transparente.
Foi das eleições mais transparentes que se podia imaginar, muito transparente, tanto na primeira volta, na segunda volta, o ambiente que reinava entre os candidatos, muito bom, ótimo, competição, apresentaram-se cada um com sua visão.
O candidato vencedor, Filipe Nussi, é descrito como sendo uma figura discreta e leal ao atual chefe de Estado, Armando Guebuza. Poderá ter contribuído para a sua eleição, atual composição do Comitê Central, órgão do qual foram afastados no último congresso vários históricos do partido, apontados na altura como não sendo próximos de Guebuza. Filipe Nussi faz parte do grupo de três pré-candidatos indicados pela Comissão Política do Partido, fortemente contestada por vários setores, alegadamente por não possuírem capital político para ocupar o cargo de chefe de Estado. Antes de ir à votação, este grupo, ao contrário dos restantes dois pré-candidatos, teve a oportunidade de realizar campanha eleitoral em todas as províncias. Nussi terá como um dos desafios imediatos dar a conhecer a sua imagem, para além de colocar à prova a sua capacidade negocial face à tensão político-militar que se registra no país. Terá ainda como uma das prioridades a gestão do boom dos recursos naturais, o combate à pobreza, a distribuição da riqueza e o combate à corrupção. A eleição de Filipe Nussi marca a passagem de testemunho dos libertadores da pátria para uma geração mais nova para o cargo de chefe de Estado. A sessão do Comitê Central restou igualmente o pedido de demissão do secretário-geral do partido, Filipe Paunde, que foi substituído por Eliseu Machava, atual governador de Cabo Delgado. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Como acabou de ouvir, o ministro da Defesa de Moçambique, Filipe Nussi, é o candidato do partido no poder no país, a Frelimo, às eleições presidenciais marcadas para o próximo dia 15 de outubro. A vitória só foi alcançada na segunda volta, depois de um empate técnico com Luísa Diogo. E nós queremos saber que características acha que marcam Filipe Nussi para que tenha sido ele o favorito da Frelimo.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em dezembro passado, arrebentou o conflito na República Centro-Africana entre milícias cristãs e rebeldes muçulmanos. Desde então, 250 mil pessoas já fugiram para os países vizinhos. Organizações internacionais calculam que mais de metade da população esteja dependente de assistência externa, sobretudo alimentar. Mas o fornecimento é um enorme desafio logístico. Agora chegou a primeira assistência em 2 meses. A reportagem de Simona Schlinwein, que esteve em Bangui, foi adaptada por Cristina Kripal.
Escoltados por viaturas militares, mais de 100 caminhões de transporte entram na capital centro-africana, Bangui. Soldados franceses patrulham armados até aos dentes e vigiam a estrada. Por motivos de segurança, os caminhões tiveram que aguardar várias semanas na fronteira com os Camarões. Agora chegaram finalmente, os primeiros em 2 meses. 100 milhares de deslocados estão acampados em Bangui, no aeroporto, em igrejas, escolas e mesquitas. As tropas de paz protegem-nos das milícias, mas as condições de vida são catastróficas. Praticamente não há água potável, sanitários. E mais que tudo, faltam os alimentos. Pela primeira vez no mês, o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, PAM, volta a distribuir farinha de milho e ervilhas. R.D. Massi veio buscar um saco. Está preocupado com o filho de 5 anos, que sofre os efeitos de subnutrição.
É a terceira vez em 2 meses que recebemos alimentos. Também nos deram colchões e tachos, o que nos ajudou muito. Sem esta ajuda, não teríamos como sobreviver. Mas as rações não chegam. Tenho 2 filhos, somos 4. Hoje recebemos 5 quilos de ervilhas, farinha de milho e 1,5 litro de óleo. Vai chegar para 2 semanas se misturarmos com mandioca. Mas quase ninguém tem dinheiro para esses extras. Precisamos que nos enviem também açúcar e leite.
Cerca de metade dos 4,5 milhões de habitantes do país depende de ajuda alimentar. E o número cresce todos os dias porque a guerra impede os agricultores de fazer a colheita. Os poucos alimentos em Bangui são caros. Os habitantes não têm dinheiro. Os salários não foram pagos. Os bancos estão fechados. Alexis Macharelli, do PAM, diz que os desafios são enormes.
O maior problema é trazer a assistência para o país. A causa da escassez das últimas semanas foi o encerramento da fronteira com os Camarões durante 3 semanas em janeiro. É a única via de acesso a Bangui. Desde que reabriu, chegaram 3 carregamentos, o que não chega se quisermos ajudar todos os necessitados.
As organizações das Nações Unidas não estavam preparadas para esta catástrofe no coração de África. Mas a situação pode degradar-se ainda mais se as aldeias mais remotas não receberem assistência urgente, avisa Machiarelli.
Uma investigação nossa mostra que 90% dos agricultores não têm sementes para a próxima semeadura. Estamos, pois, perante uma crise alimentar muito séria. Já constatámos os primeiros indícios de subnutrição, especialmente em crianças. Precisamos de US$107 milhões, e isto rapidamente.
Cristina Kripal, DW.
Depois de a NATO pedir a Moscou e Kiev para procurarem uma solução pacífica para a crise que se vive na Ucrânia, as autoridades norte-americanas mostram-se alarmadas com a situação naquele país do leste europeu. Num telefonema com o presidente russo, Vladimir Putin, o seu congénere norte-americano, Barack Obama, não teve rodeios. Mas o que resta aos americanos, além de retórica? O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, desloca-se a Kiev esta terça-feira para expressar o seu apoio às autoridades interinas ucranianas. A decisão dos Estados Unidos quanto à visita de Kerry vem na sequência do agravamento da tensão entre Moscovo e Kiev, na última semana, com a queda do ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych e a aprovação pela Câmara Alta do Parlamento Russo de um pedido do presidente Vladimir Putin para autorizar o recurso às Forças Armadas Russas no território da Ucrânia. Entretanto, as tropas russas já assumiram o controle total da Crimeia, península no sul do país, onde se fala russo e onde está localizada a frota de Moscovo do Mar Negro. Daí que, apesar de o telefonema deste fim de semana entre os chefes de Estado russo e norte-americano ter sido invulgarmente longo, durou uma hora e meia, a mensagem de Barack Obama a Vladimir Putin foi curta. Os Estados Unidos condenam fortemente a intervenção militar russa no território ucraniano. Entretanto, quando falava este domingo no canal televisivo ABC, o secretário de Estado norte-americano John Kerry ameaçou a Rússia de a excluir do G8, o grupo dos sete países mais industrializados do mundo, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e Japão, mais a Rússia.
It's a 19th century act in the 21st century.
Trata-se de um ato do século XIX, afirmava Kerry, um ato que põe em causa a capacidade da Rússia de pertencer ao G8. Em comunicado oficial, a administração norte-americana fez ainda saber que decidiu suspender a sua participação nas reuniões preparatórias da cimeira do G8. A posição de Kerry veio fortalecer a de Obama, que pedirá a Putin para fazer recuar as forças russas, advertindo-o contra um isolamento internacional crescente se mantiver a intervenção na Ucrânia. O comandante supremo da NATO na Europa, o general Philip Breedlove, já recebeu ordens da Casa Branca para enviar imagens de satélite e informações dos serviços de inteligência sobre possíveis movimentações militares na Crimeia. E o secretário da Defesa norte-americano, Chuck Hagel, pediu precaução quando falava no canal CBS News.
This could be a very dangerous situation if this...
Caso as provocações persistam, disse, a situação pode tornar-se muito perigosa. Nós temos muitas opções, tal como outros países. Mas defendemos as negociações diplomáticas. É esse o caminho adequado e responsável. Mas embora a Rússia tenha já aceito um grupo de contacto para iniciar um diálogo político sobre a crise na Ucrânia, tanto na questão do programa nuclear iraniano como na crise síria, Obama depende de Moscovo. Neste momento, a Casa Branca transmite a sensação, segundo críticos, de não saber o que se deverá seguir às ameaças feitas à Rússia e aos pedidos de alerta. Washington deve mostrar força, criticou também o antigo embaixador das Nações Unidas, Michael Bolton. A lição da fraqueza norte-americana está a espalhar-se pelo mundo, segundo Bolton. Putin tem todos os trunfos na mão, enquanto o que o presidente Obama oferece é retórica. A crise na Ucrânia será tema também esta segunda-feira, numa reunião de urgência entre os ministros dos negócios estrangeiros dos Estados-membros da União Europeia. O ministro da Defesa de Moçambique, Filipe Nyusi, é o candidato do partido no poder no país, Frelimo, às eleições presidenciais marcadas para o próximo dia 15 de outubro. E nós queremos saber que características marcam, na sua opinião, Filipe Nyusi para que tenha sido ele o favorito da Frelimo. Entretanto, fique com as novidades do desporto na companhia de António Cascais, mas antes ainda o número de telefone 00491758198273. É para aqui que pode mandar um SMS, por exemplo, ou então para o Facebook. E agora, o Magazine Desportivo.
DW. Desporto.
Desporto no ar, ao microfone António Cascais. Vamos falar-lhes, evidentemente, da primeira divisão de futebol da Alemanha, a Bundesliga. Vamos também falar-lhes de outros resultados do futebol na Europa e no Spalop, com destaque para o arranque do Girabola em Angola, que já vai na segunda jornada. E vamos diretamente para Angola, onde está Borralho Ndomba, que nos traz o rescaldo da segunda jornada do Girabola.
Progresso do Sambizanga, Recreativo do Libolo e Benfica de Luanda fazem boa campanha no arranque do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. O Progresso do Sambizanga derrotou no Dundo o Sagrada Esperança da Lunda Norte por uma bola sem resposta. O Benfica de Luanda foi ao Uís derrotar União Sport Local também por uma bola a zero. Os dois grandes e candidatos ao título continuam a preocupar os adeptos. Dois jogos disputados, 1º de agosto e Petro de Luanda, ainda não venceram na prova que abriu a segunda jornada do Girabola 2014. O técnico da equipa militar, Daoud Fakirá, lembra as oportunidades criadas e não concretizadas pelo seu clube.
Atendendo aquilo que foi o jogo, né? Este resultado não tem nada a ver com aquilo que foi o jogo. Nós tivemos sempre por cima, tivemos uma primeira parte em que fomos empurrando a equipa do Cala e na segunda desfrutámos de pelo menos 4 oportunidades claras para fazer golo e depois acabámos de fazer o golo.
E por sua vez, o diretor técnico do Petro Atlético de Luanda, que empatou a uma bola com o Sporting de Cabinda, acredita que a vitória está próxima.
É um empate que teve uma superação muito grande. Desde o primeiro tempo nós sentíamos que se o jogo do Petro encaixasse, como a gente vem trabalhando, como a gente vem treinando, nós conseguiríamos chegar ao gol. E no segundo tempo, principalmente, o jogo encaixou da forma que nós pensamos. Eu tenho certeza que a vitória está próxima para trazer felicidade aos nossos adeptos.
Por sua vez, o jornalista e comentarista desportivo Dinho Soares é de opinião que o 1º de agosto está numa crise de confiança e condena o comportamento dos adeptos do clube militar durante os jogos do 1º de agosto.
A equipa não está bem psicologicamente, está com uma crise de confiança. A equipa está a jogar sobre brasas e claramente os adeptos do 1º de agosto estão a afetar a sua própria equipa, estão a jogar contra a equipa.
A segunda ronda do Girabola 2014 viu os seguintes resultados. Desportivo da Huila 2, 1º de maio de Benguela 0, Sporting de Cabinda 1, Petro de Luanda 1, Cabo Scorp do Palanca 2, Benfica do Lubango 0, Asa 1, Interclube 2, União Sport do Uís 0, Benfica de Luanda 2. Progresso do Sambizanga, Recreativo do Libolo e Benfica de Luanda comandam a prova com 6 pontos cada. Rasca do Benfica de Luanda é o melhor marcador com 2 golos apontados. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Obrigado, Borralho Ndomba. Em Luanda, segue-se uma notícia do futebol em Moçambique. A Liga Muçulmana, equipa treinada pelo português Litos, perdeu no sábado passado em Durban, África do Sul, com o Kaizer Chiefs por 0-4 em jogo da primeira mão dos 16avos de final da Liga dos Campeões Africanos. O Kaizer Chiefs é o líder do campeonato, cumpridas 20 jornadas, enquanto o Moçambola só começa a 22 de março. O jogo da segunda mão disputa-se no próximo fim de semana em Maputo. Outra notícia de Moçambique, a Federação Moçambicana de Futebol decidiu que a partir da próxima temporada a Supertaça de Moçambique será batizada de Mário Coluna. Entretanto, refira-se que os responsáveis governativos estão a receber solicitações para que o Estádio Nacional do Zimpeto, construído de raiz para os Jogos Africanos de 2011, passe a chamar-se Estádio Mário Esteves Coluna. Esse mesmo estádio, o Estádio do Zimpeto, receberá nesta quarta-feira, dia 5 de março, o encontro particular entre Moçambique e Angola. Este particular entre os dois países lusófonos visa preparar as eliminatórias para o CAN 2015 em Marrocos, o último encontro entre estas duas seleções terminou empatado a um golo. E vamos de imediato para a Bundesliga, a Liga da Alemanha, onde se jogou neste fim de semana a 23ª jornada e foi um fim de semana de festa para o campeão Bayern de Munique, que tudo indica vai revalidar o título de campeão em breve, pois continua incontestavelmente na liderança. O Borussia Dortmund ascendeu este sábado ao segundo lugar, ao vencer o Nuremberg por 3-0, beneficiando também da derrota caseira do Bayer Leverkusen por 0-1 com o Mainz. O Dortmund, a equipa de Jürgen Klopp, é agora vice-líder com 45 pontos, menos 20 que o Bayern de Munique. Sim, ouviram bem, 20 pontos menos que o Bayern de Munique e mais 2 que o Bayer Leverkusen. O guarda-redes do Borussia Dortmund, Roman Weidenfeller, mostrou-se bastante contente com o desempenho da sua equipa, que conseguiu recuperar o segundo lugar. Mantemo-nos tranquilos, praticámos o nosso futebol sem rodeios e dominámos o jogo por completo. Os golos apareceram na segunda parte e foram totalmente merecidos. Depois da surpreendente derrota na semana passada em Hamburgo, queríamos vencer em casa e foi isso que aconteceu. Temos que manter o nosso atual bom momento. O Bayer Leverkusen, por sua vez, a jogar em casa, deixou-se surpreender pelo Mainz, cujo tento solitário foi apontado pelo internacional camarunês Choupo-Moting à passagem do minuto 37. Loris Karius, o jovem guarda-redes do Mainz, de apenas 20 anos de idade, defendeu bem e salvou assim a vitória do Mainz. O guarda-redes disse, depois do jogo, que a sua equipa mereceu a vitória. Fomos muito compactos na defesa, não deixámos que o Bayer Leverkusen fizesse o seu jogo. Agora voltamos felizes para o Mainz, onde vamos, de certeza, festejar o Carnaval. Um jogo muito aguardado era o jogo entre os dois rivais do norte da Alemanha, o Werder Bremen e o Hamburgo, que este ano não estão no melhor nível, lutando mesmo contra a despromoção. O Werder Bremen acabou por vencer este jogo em casa por 1-0, golo apontado pelo jogador Zlatko Junuzovic. O médio do Bremen, de nacionalidade austríaca, falou aos repórteres depois do jogo, naturalmente contente com o seu golo e com o resultado do jogo. Foi um jogo de muita luta, uma autêntica luta de gladiadores entre a morte e a vida, por assim dizer. E nós conseguimos tirar a melhor. Eu poderia ter marcado mais um ou dois golos, mas o mais importante é termos vencido, termos conquistado estes preciosos 3 pontos para os nossos adeptos e para a nossa cidade. O Bayern de Munique, como era de esperar, reforçou a liderança ao vencer o Schalke no Allianz Arena por 5-1. Foi a segunda pesada derrota do Schalke em apenas 3 dias, depois de, já na quarta-feira, ter sido esmagado pelo Real Madrid na Champions League. Nos 2 últimos jogos, o Schalke sofreu nada menos de 11 golos, 3 dos quais, neste sábado, marcados pelo avançado do Bayern de Munique, Arjen Robben. O internacional holandês mostrou-se contente com a exibição do campeão alemão e europeu em curso. Tenho que felicitar a nossa equipa, foi impecável, não deixámos o Schalke entrar no jogo, atacámos com muita rapidez e muita agressividade. Na primeira parte do jogo tivemos uma das melhores exibições de sempre. Eis o quadro dos resultados desta 23ª jornada da Bundesliga. Hertha de Berlim 0, Friburgo 0, Dortmund 3, Nuremberg 0, Bayer Leverkusen 0, Mainz 1, Werder Bremen 1, Hamburgo 0, Augsburgo 1, Hannover 1, Braunschweig 1, Mönchengladbach 1, Bayern de Munique 5, Schalke 1, Hoffenheim 6, Wolfsburgo 2, Frankfurt 2, Stuttgart 1. E finalmente, alguns resultados das ligas internacionais. Em Inglaterra, o Chelsea de José Mourinho venceu em casa do Fulham 3-1 e continua a liderar a tabela à frente do Liverpool e do Manchester City. Em Espanha, o Real Madrid de Cristiano Ronaldo empatou no campo do Atlético de Madrid 2-2, prosseguindo também no topo da tabela. E com estes resultados dou por terminado o nosso magazine desportivo. Despede-se António Cascais, desejando uma semana cheia de vitórias.
DW Espaço do Ouvinte.
E as reações à pergunta do dia com Márcio Pessoa.
No geral, na página do Facebook, os ouvintes questionam o nome de Felipe Nyusi como candidato da Frelimo. Uma notícia, Marta. A queniana Lupita Nyong'o recebeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante pela sua participação no filme 12 Anos de Escravidão. Marta.
Obrigada, Márcio. Obrigada, ouvintes. Nós ficamos por aqui. Desejo-lhe um bom dia e uma boa semana. Fique bem.